nós estudaremos aqui o texto que foi lido há pouco, que está em 1 João, capítulo 3, os versos 16 a 18. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, neste texto, 1 João 3, versículos 16 a 18. Tempos atrás, eu estava no colegial, e eu já sabia que uma matéria não seria a matéria que eu gostaria de estudar pelo resto da minha vida. E essa matéria era matemática. Eu não suportava matemática, eu acredito que muitos aqui partilham dessa minha opinião. Pois bem, eu não gostava de matemática. Mas eu me lembro que eu já não gostava de matemática, eu já não me dava bem com matemática, quando você tinha apenas números. Quando você tinha que fazer contas, 1 mais 1, 2 mais 2, eu já tinha alguma dificuldade. Então vieram as contas de dividir com vírgula. Aí já era. Desde então eu nunca mais fui amigo da matemática, e a matemática nunca mais foi minha amiga também. Para completar, depois, já não bastasse os números com vírgula, não bastasse as frações, as pessoas, as professoras, colocaram letras no meio das contas. Era o X, era o Y, era o A, era o B, e se eu já me embaralhava com números, agora com letras, então era um alfabeto de confusão inteiro. Depois, para piorar ainda mais, nós tínhamos símbolos, símbolos que eu nunca havia estudado na minha vida, delta, gama, sigma, coisas literalmente grego para mim ali. Eu não entendia o que era aquilo, já não bastasse os números, as letras e agora sinais que eu não entendia. E depois, para piorar a situação, que pode ficar pior, né? Sempre fica pior a matemática, é incrível isso. Você tem desenhos também. Você precisava fazer gráficos, você precisava colocar todas as informações que você arduamente havia compilado, calculado, em gráficos. E o meu gráfico sempre era errado e eu sempre ia mal em matemática. Pela graça de Deus, eu não reprovei em matemática e consegui para a faculdade. Mas essa foi a razão pela qual eu escolhi publicidade, comunicação, que não tem nada de números. Para minha infelicidade, eu ainda tive duas matérias na faculdade com contas ainda. Pois bem, pela graça de Deus, passei também. Mas o fato é que além de você precisar fazer todas essas contas, além de você precisar raciocinar matematicamente, você precisava decorar uma série de fórmulas, não é? Provavelmente você se lembra de uma ou outra fórmula aí do ensino médio, você se lembra de alguma na sua cabeça. De tanto repetir, você acaba decorando. Mas eu nunca tive facilidade para decorar fórmulas também. Talvez um dos motivos pelos quais eu também não gosto de matemática. Mas eu acredito que exista uma fórmula que, mesmo que nós não gostemos de matemática, existe uma fórmula que todo crente precisa conhecer de ponta a ponta. Existe uma fórmula fundamental para a nossa vida cristã. Calma! É uma fórmula simples, eu não vou misturar números, letras, não vou fazer nada disso. É uma fórmula muito simples que eu quero construir esta noite com os irmãos, baseado neste texto que nós lemos há pouco, o texto de 1 João 3, os versos 16 a 18. E ao longo deste estudo, ao longo da exposição desta noite, eu quero construir com os irmãos a fórmula do amor. Isso não é uma reunião de casais, então é óbvio que eu estou falando do amor cristão, ok? Estou falando do amor que nós devemos ter uns para com os outros. Por favor, Lucas, coloque a fórmula que nós vamos começar a construir. Eu quero dizer para os irmãos, então, que ao longo desta noite, nos próximos minutos, nós construiremos uma fórmula simples. Se você não gosta de matemática, assim como eu, não se apavore, ok? Eu prometo, eu estou prometendo, eu que não sou bom em matemática, estou prometendo que a fórmula é simples. E esta fórmula será a base, uma das bases para a nossa vida cristã. É fundamental que nós compreendamos esta fórmula, porque ela emana, ela brota deste texto que está diante de nós. E é a fórmula do amor cristão. Do que o amor cristão é formado? Eu gostaria de mostrar para os irmãos nessa noite três elementos que compõem essa fórmula, ok? Três elementos que compõem o amor cristão. Já que o apóstolo João é conhecido por ser o apóstolo do amor, pois bem, vamos explorar então o que ele fala a respeito do amor cristão. E o primeiro elemento que compõe o amor cristão começa com a letra D. D de doação voluntária. Pode colocar, por favor, Lucas, o primeiro elemento que compõe esta fórmula. D de doação voluntária. Este é o primeiro elemento da fórmula do amor cristão que João nos apresenta. Isso está claro no versículo 16. Se os irmãos olharem o versículo 16 e se lembrarem do que nós estudamos da última vez que estivemos com o apóstolo João em sua epístola, os irmãos precisam lembrar que nós estudamos um contraste. Um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, os irmãos se lembram? E nós estudamos a história de Caim e Abel, o relato de Caim e Abel. E aí, o relato de Caim e Abel mostra para nós que os filhos do diabo, assim como o próprio Satanás, eles estão cheios de ódio, eles estão marcados pela morte. E João, ele não abandonou aquilo que nós estudamos, e entrou em outro assunto. Não, ele está desenvolvendo a mesma linha de pensamento, mas nós não pudemos estudar toda a linha de pensamento dele em um culto apenas. Então nós vamos dar sequência ao que João começou a nos falar na última vez que estudamos. E o versículo 15 diz que todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nós vemos, então, no versículo 15, a figura de um homicida. E um homicida nada mais faz do que tirar a vida de alguém forçosamente. O homicida, ele tira a vida de alguém sem que aquela pessoa queira dar a sua vida. É algo forçoso, algo forçado. O homicida, ele tira a vida de alguém forçosamente. Mas existe um contraste aqui, que acompanha os contrastes que João está traçando entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o contraste é que enquanto os filhos do diabo tiram a vida forçosamente, enquanto Satanás tira a vida forçosamente, um homicídio, o Cristo e os filhos de Deus, eles dão a sua vida voluntariamente. É importante que nós tenhamos este pano de fundo em mente, este contraste, esse grande contraste em mente, para que nós entendamos a fórmula que está projetada na tela. E isso começa a ser construído a partir do versículo 16. Cristo dá a sua vida voluntariamente. Esta é a razão pela qual o primeiro elemento da fórmula cristã, do amor cristão, é a doação voluntária. Volte os seus olhos para o versículo 16. Vamos lê-lo novamente. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É um versículo claro, João é muito claro na aplicação dessa verdade. Mas ele começa falando que nisto conhecemos o amor. Ou seja, ao dizer nisto, João não está conectando o que ele falou anteriormente, mas ele está dando uma dica que ele irá dar uma definição ou uma ilustração viva a respeito do que é o verdadeiro amor, do que é o amor legítimo. Por isso ele começa falando, começa a sua sentença dizendo: nisto vocês conhecem o que é o amor. Nisto vocês conhecem o amor legítimo, o amor verdadeiro. E é importante que nós tenhamos essa definição de João aqui, especialmente porque ele fala sobre conhecer o amor, porque nós já sabemos que os falsos mestres gnósticos, nós já sabemos que os homens que perturbavam a paz daqueles crentes, eles se gabavam de ter conhecimentos especiais sobre tudo que se refere à vida cristã. E provavelmente, com muita certeza, na verdade, eles diziam ter um conhecimento especial, um conhecimento que foi dado a eles, que ninguém mais tinha, um conhecimento especial a respeito do amor. Mas o apóstolo João está combatendo isso, falando que o que podemos saber sobre o amor já foi revelado aos crentes. E João vai explicar o que é essa definição de amor, ele vai explicar essa definição de amor através de uma ilustração viva. Por isso ele começa dizendo: nisto conhecemos o amor. E na sua Bíblia tem dois pontos, não tem? Tem dois pontos aí, ou seja, agora nós temos uma definição ou uma ilustração viva do que é o amor legítimo, do que é o amor verdadeiro, em contraste com a mentira daqueles falsos mestres. E João diz que o amor é representado e ilustrado de maneira viva e total em Cristo dar a sua vida por nós. João coloca aqui um modelo supremo de amor. E esse modelo supremo de amor está atrelado, está representado na cruz de Cristo. Em Cristo ter dado a sua vida. Essa expressão, Cristo dar a sua vida por nós, significa que Cristo se desfez de algo. Que Cristo se desfez, que Cristo abriu mão da sua vida por nós. Se trata de um sacrifício voluntário, um sacrifício espontâneo do próprio Cristo. Ele não foi forçado a isso. Ele deu a sua vida voluntariamente. Isto, aliás, é algo que o próprio João escutou do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia rapidamente em João, capítulo 10. O fato de Cristo ter dado a sua vida voluntariamente, ter feito essa doação voluntária, é algo que o próprio Cristo falou aos seus discípulos em João, capítulo 10, quando ele fala a respeito do bom pastor. E nós conhecemos essa passagem, sabemos que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e Jesus enfatiza esse sacrifício voluntário diversas vezes, em diversos trechos, ao longo do capítulo 10 de João. Mas especialmente no versículo 18. Veja o que diz João 10, 18. Ninguém a tira de mim, ou seja, ninguém tira a vida de mim. Ninguém tiraria a vida de Cristo forçosamente. Mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Muitas pessoas pensam que Jesus foi um líder revolucionário que fracassou, que no final das contas tiraram a vida dele. Pobrezinho, ele queria fazer uma revolução na Palestina, mas não conseguiu, porque no final das contas ele foi morto. Mas o próprio Jesus fala que não é bem assim a história. Pelo contrário, eu estou dando a minha vida voluntariamente por vocês. E João gravou isso em sua mente, João gravou isso em seu coração, como sendo uma representação viva, uma definição clara do que é o verdadeiro amor. Volte para 1 João. Vamos dar sequência a esta definição que o apóstolo nos apresenta. Ao colocar este modelo supremo, ao colocar o modelo supremo de Cristo morrendo na cruz, de Cristo dando a sua vida pelos seus, João agora diz que por causa disso, baseados nesse modelo de doação voluntária, que Cristo abriu mão da sua vida pelos seus, então nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. João também ouviu isso do próprio Senhor Jesus. Essa necessidade que nós temos de seguir o exemplo de Cristo em dar a sua vida voluntariamente é algo que João também ouviu como um mandamento do Senhor Jesus, ou como um modelo de vida para os crentes. E dever aqui, os irmãos precisam compreender, os irmãos precisam acompanhar que dever aqui não é somente uma obrigação moral. Quando nós lemos aqui, devemos dar a vida pelos nossos irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente é que se trata de uma lei, de um aspecto legal. Nós devemos, nós temos a obrigação moral de fazer isso. Ok, esse conceito está embutido de fato em dever. Mas essa palavra que aparece aqui, este dever que aparece aqui, não é somente um dever de obrigação moral. O conceito que envolve essa palavra também abrangia em sua origem o dever econômico. Você estar em débito com alguém. Então significa que assim como Deus, Cristo, deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos também. É como se nós tivéssemos uma relação de débito. Não de débito para com Deus, mas de débito para com os nossos irmãos. Nós recebemos algo de Deus e agora nós não apenas temos o dever de dar esse amor que nós recebemos, mas nós também precisamos fazer isso como se fosse uma sensação de débito. Como se fosse uma conta que nós tivéssemos que prestar aos nossos irmãos. Não como que alguém estivesse nos cobrando, mas como que nós sentíssemos isso. Eu recebi algo de Deus e eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso deixar isso fechado em mim. Eu preciso derramar isso para os meus irmãos. E como eu disse, João ouviu isso do próprio Senhor Jesus também. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. É importante que nós façamos estas remissões ao Evangelho de João, para que nós possamos compreender de onde João tirou essas verdades que ele está explicando, que ele está aprofundando na sua primeira epístola. E em João capítulo 15, nos versículos 12 e 13, nós vemos este dever, esta obrigação moral que é colocada aos crentes, de forma que eles também tenham que dar a vida pelos seus irmãos, assim como Cristo deu a sua vida por nós. Vejam que de João capítulo 15, versos 12 e 13. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. O próprio Jesus colocou o padrão de amor aqui. O próprio Jesus disse que o amor deve ser regido pelo amor dele próprio. Vocês devem se amar assim como eu vos amei. E eu digo algo, não existe amor maior do que aquele que se sacrifica, do que aquele que se doa voluntariamente pelos seus amigos. É um padrão que o próprio Cristo coloca. E novamente, João guardou essas palavras na sua mente e agora está expondo isso aos seus filhos. Mas como eu disse, não é somente uma obrigação, ainda que Cristo tenha ordenado isso aos seus discípulos, existe também esse senso de dever, esse senso de que nós estamos em débito para com os nossos irmãos e nós queremos sanar isso, derramando o amor de Cristo por nós aos nossos irmãos. Veja o que diz 1 João, volte para 1 João e vá até o capítulo 4. 1 João 4, versículo 11. Talvez você precise só virar a página da sua Bíblia. 1 João 4, 11. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Aqui, novamente, não é a questão de uma obrigação moral, mas é de uma reciprocidade. Da mesma forma que Deus nos amou com tamanho amor, este amor deve ser derramado para com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo também fala disso em Romanos capítulo 13. Abra a sua Bíblia em Romanos 13. Eu estou falando de diversos versículos, porque amor hoje em dia é um assunto muito controverso, um assunto complicado, especialmente nas esferas, na esfera cristã, na esfera da igreja. E nós precisamos desmistificar essa ideia romantizada que construíram a respeito do amor. Nós precisamos destruir isso à luz da Bíblia para construir fundamentos sólidos, levantar fundamentos sólidos a respeito do que é o verdadeiro amor cristão e do que forma esta fórmula que nós estamos estudando esta noite. Veja o que diz Romanos, capítulo 13, o versículo 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Notem, o que Paulo está falando aqui é de dever monetariamente ou economicamente falando. Ele está falando, vocês não devem dever nada para ninguém. Paguem suas dívidas, paguem tudo o que lhes cabe. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós sempre estaremos em débito quando o assunto é amor. Porque o amor que Cristo derramou por nós é tamanho que tudo o que nós faremos ao longo de toda a nossa vida ainda assim não será suficientemente grande para cobrir o amor que Deus derramou por nós. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós vemos esses dois aspectos do amor. Esse aspecto legal e esse aspecto econômico, digamos assim. Nós estamos falando, portanto, que o primeiro elemento que constitui o amor cristão é a doação voluntária. E o apóstolo João coloca isso nos termos do amor que Cristo demonstrou por nós ao abrir mão da sua vida pelos seus. Ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E agora isso deve transbordar de nós para os nossos irmãos. Mas é muito comum nós ouvirmos hoje pessoas falando que amam do seu jeito. Ah, eu amo aquela pessoa, mas eu amo do meu jeito. Eu amo a igreja, mas eu amo do meu jeito. Eu amo meu cônjuge, mas eu amo do meu jeito. Eu faço tudo de errado, mas é um amor do meu jeito. Eu adoro ir à igreja e desfrutar do amor dos irmãos, mas eu amo os meus irmãos do meu jeito. Deixe-me perguntar algo para vocês. João dá lado para que nós amemos a Deus ou amemos os nossos irmãos do nosso jeito? Não. O padrão é muito claro aqui. O nosso amor deve ser o mesmo amor de Cristo. Não há espaço para o meu tipo de amor. O amor não é algo personalizável. O amor não é algo que você vai numa loja e compra um adereço aqui, compra um adereço ali e personaliza do jeito que você quer, não. Existe um padrão claro, explícito na Bíblia do que é o genuíno, o legítimo, o verdadeiro amor cristão. E isso é demonstrado pelo próprio Cristo. O padrão que nós temos de amor, se for mais baixo do que este, não nos serve. O padrão bíblico é um padrão alto de amor. É o padrão de alguém que doou a sua vida voluntariamente. Não forçosamente, como Caim tirou a vida de Abel. Não. Pelo contrário, Deus, em Cristo, deu a sua vida voluntariamente por nós. Este é o nosso padrão de amor. Cuidado com essas expressões de eu amo do meu jeito, ou eu demonstro amor do jeito que a minha personalidade permite. Não, não é assim que funciona. Isso em todas as esferas onde nós evidenciamos o amor cristão, isso não tem nada a ver. Inclusive no aspecto conjugal, de vida conjugal, o apóstolo Paulo fala que o amor do homem para com a sua esposa deve ser o mesmo de Cristo para com a igreja, que deu a sua vida. É um padrão muito alto que nós devemos perseguir. E este é o padrão. A Bíblia não dá lado para que nós personalizemos isso. Qualquer amor menor que isso é insuficiente para a nossa vida cristã e não preenche aquele primeiro espaço da nossa fórmula. Porque o amor se mostra em uma doação voluntária. Cristo deu a sua vida voluntariamente e voluntariamente também nós devemos dá-la por nossos irmãos. Deve ser algo que brota de nós, que transborda de nós, assim como o amor de Deus em Cristo transbordou até nós. E aqui então, nós vimos o primeiro elemento da fórmula do amor cristão, que começa com a letra D, D de dado ou D de outra palavrinha que os irmãos vão ver daqui a pouco, ao final dessa exposição. E este D é o D de doação voluntária, que está contemplado no versículo 16. Mas existe um segundo elemento que forma o amor cristão. E o segundo elemento é o elemento do altruísmo solidário. Vejam que está se formando alguma palavra ali, não é? O quem faz palavras cruzadas já está começando a perceber qual é a palavra que vai se formar ali, ok? O segundo elemento está no versículo 17, e compõe o amor cristão legítimo, compõe o amor cristão verdadeiro, e diz respeito ao altruísmo solidário. Altruísmo é algo que você faz para o outro. É uma atitude sua que você faz pensando no outro, para o outro, pelo outro. E solidário é quando você se solidariza, é quando você faz da dor da pessoa a sua própria dor. Quando você partilha das emoções, das dificuldades dela, isso é se solidarizar. Então nós estamos falando que o segundo elemento do amor cristão é o altruísmo solidário. E nós, graças a Deus, podemos descansar entre esses espaços que nós temos, entre essa passagem que nós temos dos versículos 16 para o versículo 17. Por quê? Porque se nós lemos o versículo 16, nós pensamos que nós devemos morrer por nossos irmãos. Ou seja, nós esperaremos isso. Um dia alguém vai entrar aqui na igreja, vai apontar uma arma e você vai se jogar em frente ao seu irmão e você vai morrer por ele. É isso que quando nós lemos o versículo 16 isoladamente nós pensamos. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo pulou na nossa frente para receber a ira do Pai. E nós pensamos, o amor de Cristo é esse, então qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou me jogar na frente do meu irmão e vou receber uma bala, vou receber um atropelamento, enfim. Atos heróicos é o que nós pensamos, atos grandiosos. Mas pela graça de Deus nós podemos descansar, porque a vida cristã não se processa em atos grandiosos. A vida cristã não se processa em atos heróicos. Ainda que muitas vezes nós precisemos de atos grandiosos ou de atos heróicos, e nós vemos isso ao longo da história. Mas pela graça de Deus, a vida cristã se processa em atos menores, em pequenos compartimentos do dia a dia, em pequenas porções, em pequenas atitudes do dia a dia que demonstram esse altruísmo solidário. Vejam o versículo 16. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? João agora irá nos apresentar um exemplo prático disso. E como eu disse, ele não vai falar de nada grandioso. Ele vai falar de um problema rotineiro, de uma situação do dia a dia, de um pequeno compartimento da nossa vida, da nossa rotina. E ele ilustra isso através da necessidade material. Quando João diz sobre quem tiver bens do mundo, essa expressão bens do mundo não significa que João está falando de uma grande riqueza, ok? João não está falando a respeito de um homem ou de um crente que tem muito dinheiro, por isso ele tem bens do mundo, não é isso que João está falando. Bens do mundo aqui significa simplesmente os recursos que nós precisamos para viver no nosso dia a dia. São os recursos básicos da nossa vida. Isso que significa bens do mundo. João não está condenando a riqueza, nem tampouco se referindo a alguém rico. Ele está falando de alguém que tem recursos, assim como todos nós temos. E a prova disso é porque esta palavra aparece também em Marcos 12, na história da viúva, que ela vai e deposita tudo que ela tem no templo. Ela deposita tudo. Ela tinha muito? Os irmãos se lembram desse relato? Ela tinha muito? Não. Ela tinha pouco. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Ou seja, todos os bens dela, ela deu ali. E é desses bens que João está falando. Então nós precisamos tirar de mente a ideia de que João está falando de alguém rico aqui. Porque João não está falando disso, ok? João não está falando de alguém que tem muitos bens materiais. João está falando de alguém que tem recursos, assim como eu e você. E esses recursos específicos, mais em uma área, mais em outra, mas que são recursos que se refletem, que são necessários ao nosso dia a dia. E ele diz que aquele irmão que tiver bens do mundo, vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, nele não permanece o amor de Deus. O que significa ver o irmão em necessidade? Nós podemos pensar aqui, ao passar os olhos por esse texto, que João está falando sobre algo pontual, ou mesmo casual. Eu estou passando diante da igreja e eu vejo um irmão com o sapato furado. Eu estou passando na igreja e eu vejo um irmão com uma roupa velha. Eu estou passando na igreja e eu vejo algo pontual e eu me compadeço daquela pessoa, então eu ajudo. João não está falando a respeito dessa batida de olhos. João não está falando a respeito de algo pontual, nem mesmo de algo casual. João está falando a respeito de uma observação contínua, atenta. Alguém que se atenta em observar os irmãos. Alguém que olha para os lados, percebe a necessidade de alguém, estuda aquela necessidade, olha para aquele irmão novamente, espera confirmar aquilo e então se aproxima desse irmão. É desse tipo de observação que João está falando. Isso fica claro porque a palavra usada pelo apóstolo João aqui, ela é uma palavra usada no contexto do teatro. É uma palavra usada para quem é um espectador atento a uma peça, alguém que presta atenção nos mínimos detalhes da peça. Então João está falando de alguém que observa atentamente aos irmãos. É dessa pessoa que João está falando. E esta pessoa que observa atentamente aos irmãos tem recursos materiais que podem ajudar a necessidade desse irmão. Mas notem que aqui existe algo interessante para nós observarmos e observarmos também. Volte os seus olhos para o versículo 15. Notem comigo o seguinte contraste. No versículo 16, João diz que Cristo deu a sua vida por nós e por isso nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Uma esfera coletiva, ok? De fato, a igreja se faz em uma esfera coletiva, nós desfrutamos de coletividade. Mas no versículo 17, João agora afunila a sua aplicação e ele fala que um irmão específico tem bens e um irmão específico tem necessidade. Obviamente nós não podemos forçar demais essa passagem do plural para o singular, mas João tem algo em mente aqui. E o que João tem em mente aqui é que apesar da esfera coletiva que nós desfrutamos na igreja, nós não podemos esquecer que nós também somos indivíduos. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos como indivíduos, sem dúvida inseridos na esfera coletiva da igreja, mas individualmente. Eu não posso olhar para uma massa de irmãos. Eu preciso olhar para os meus irmãos um por um. Eu não posso olhar para todos como se fosse uma grande massa chamada Igreja Batista Redenção. Eu preciso olhar para os meus irmãos um por um. E olhar atentamente, detalhadamente, gastando tempo, gastando energia, debruçando o meu interesse nisso. Cristo não morreu por uma massa de pessoas. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você e nos colocou numa esfera coletiva. E João faz isso aqui, João volta os nossos olhos para isso ao fazer essa mudança do plural para o singular. Ou seja, olhe individualmente para o seu irmão. Olhe individualmente para as necessidades dele, para as necessidades específicas dele. Atente-se a um irmão de cada vez. E você verá que esse irmão tem necessidades. Não deixe de focar nos indivíduos, ainda que a igreja seja um grupo. Não faça isso. É isso que João nos ensina nessa passagem do versículo 16 para o versículo 17. E é importante nós ressaltarmos aqui um parênteses. Eu quero fazer esse parênteses de maneira breve, de maneira rápida, para que nós não demoremos muito neste assunto que tangencia este texto. João, tanto no versículo 16, eu estou abrindo parênteses, me acompanhe. João, tanto no versículo 16... quanto no versículo 17, João limita a abrangência deste socorro material ou desta atenção que os crentes devem ter. No versículo 16, ele fala que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. No versículo 17, ele fala que aquele que vê um irmão em necessidade deve ajudá-lo. Ora, João está limitando a abrangência desta ajuda ou deste auxílio atento. E isso é muito importante no nosso contexto, porque desde a década de 70 tem se tornado crescente a teologia conhecida como teologia da missão integral, que diz que a igreja não apenas tem o dever de evangelizar, mas ela tem o dever também de causar impactos sociais. Ou seja, no final das contas, a igreja é uma instituição de assistencialismo. Isso aqui no nosso país encontrou forte morada por conta da nossa cultura latina, que é uma cultura mais acolhedora, e por causa das diversas políticas de assistencialismo que nós temos vivido aqui. Mas João limita o raio dessa abrangência ao falar que nós devemos focar em nossos irmãos. Obviamente não tem nada de errado em nós ajudarmos pessoas que não são crentes, mas a nossa prioridade deve ser os nossos irmãos. E alguns de vocês podem falar assim agora: nossa, Nicolas, como você é mau. Então eu estou do lado do apóstolo Paulo, que é muito mau também. Porque vejam o que ele diz em Gálatas, capítulo 6. É muito importante que nós frisemos isso, que nós façamos este parênteses, porque João está falando a respeito de pessoas na igreja. João não está falando que a igreja é o armazém de recursos do mundo, porque a igreja não é. A igreja não é isso. A igreja serve para amparar as necessidades daqueles que estão dentro das fronteiras do reino de Deus. O que a igreja leva para fora é a proclamação do evangelho, mas não esses recursos, como muitos pensam e abraçam a teologia da missão integral. Eu digo que a teologia da missão integral é a teologia da dieta. Porque quando você está de dieta, você come tudo integral, não é? Você come bolacha integral, arroz integral, é tudo integral. Só que qual é o problema? Você fica com a barriga cheia e com o coração vazio, né? Essa é a verdade da dieta. Você fica com a barriga cheia e o coração vazio. Essa é a teologia da missão integral. Eles deixam todos com a barriga cheia, mas com o coração vazio. Vazio e sedento pelo evangelho, ao colocar a igreja na postura de uma instituição de assistência. Não é isso que João está falando. E veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, o verso 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Ótimo. Enquanto nós temos a oportunidade, vamos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A Bíblia estabelece prioridades muito claras a respeito disso. E como eu disse, nós não vamos nos delongar ao longo deste assunto, porque ele é um assunto que renderia uma exposição inteira. Mas é importante que nós tenhamos isso em mente. João está falando do contexto eclesiástico. João está falando a respeito dos irmãos que estavam na igreja. Em nenhum momento João está olhando para assistência fora das igrejas da Ásia Menor. Ok? Os irmãos entenderam esse parênteses? Podemos fechá-lo? Então vamos fechar esse parênteses e vamos voltar para 1 João. Depois de falar a respeito dessa necessidade que um olhar atento que nós tenhamos irá nos permitir identificar isso em nossos irmãos, João agora fala que é impossível que o amor de Deus habite em alguém que, vendo a necessidade de um irmão, feche-lhe o coração. E é muito curioso, é interessante, até um pouco engraçado, nós observarmos essa expressão de fechar o coração. Porque isso, na verdade, não está no grego. Isso não está no original. Sabe por quê? Porque isso é uma tradução adaptada para a nossa cultura. Na nossa cultura, as emoções vêm do coração, não é mesmo? Quando você fala de amor, se você digitar amor no Google, você vai ver vários corações. Sempre o coração de onde vêm as emoções. Mas deixe-me falar algo engraçado para você. Você provavelmente vai rir um pouco disso. Para a cultura antiga, especialmente a cultura oriental, as fortes emoções vinham das entranhas. Pois é, vinham das entranhas. E você tem um pouco disso e eu também, sabia? Porque quando você está apaixonado, o que você sente no estômago? Borboletas, não é? Você sente borboletas no estômago quando você está apaixonado. Ou quando você está com medo, você sente frio na barriga, não é? Ou quando você vai na montanha-russa, seu estômago sai pela boca e volta, não é? Ok, de fato, acredito que o pessoal greco e o pessoal grego e o pessoal judeu tinham um pouco mais de noção a respeito de emoções. E eles ilustram isso aqui ao falar que, ao ver a necessidade de alguém e as minhas entranhas não se revirarem, as minhas fortes emoções não brotarem, é impossível que o amor de Deus habite em mim. Porque, ora, eu fui alvo do amor de Deus. E o irmão, que está passando por necessidade também, ele também foi alvo do amor de Deus. E como que eu vendo o meu irmão, que partira da mesma natureza transformada que eu, como que eu vendo ele por isso, nessa situação, como as minhas entranhas não vão se revirar? Você não precisa sentir borboletas no estômago, mas pelo menos uma viradinha, algo assim, não é? Como isso pode acontecer? Como as pessoas podem não, como um irmão pode não nutrir uma emoção forte ao ver um irmão passar por necessidade? E é isso que estava acontecendo provavelmente naquelas igrejas. Os falsos mestres não viviam essa realidade. Eles não se solidarizavam. As suas atitudes não eram atitudes altruístas para com os membros da igreja. E João está falando, portanto, que o crente não deve fechar o coração para isso. Mas, na verdade, nós sabemos que não é o coração. O crente não deve fechar as entranhas para isso. O crente não pode barrar as suas fortes emoções. E essas emoções envolvem o amor, envolvem essa solidariedade que deve existir dentro da igreja. E nós colocamos barreiras. Nós temos o hábito de colocar barreiras a essas fortes emoções. Deixa eu me dar um exemplo para vocês. Mulheres adoram ver filmes de romance, não é? Filmes de romance, de tragédia, nossa, Netflix está lotado disso, não é? As mulheres adoram ver Querido John, Crepúsculo, Um Amor para Recordar, enfim, mulher adora ver esse tipo de filme, não é? E a mulher, as entranhas da mulher se mexem ao ver aquilo, ela chora profundamente, amargamente, ao ver que o mocinho no final morreu, não é verdade? As mulheres estão olhando com cara feia, mas vocês sabem que é verdade, não é? E elas se envolvem com aquilo e o coração delas fica aberto àquilo. Elas se envolvem completamente. Agora, os homens botam barreiras ao ver esses filmes. Quando está passando Crepúsculo, você não assiste. Você fala, não, isso não é filme de homem. Eu não vou me envolver, né? Aí você vê um filme de romance, você vai com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa no cinema, vê um filme de romance que ela tanto queria ver, e a lágrima está vindo aqui na ponta do seu olho, mas você enxuga e você fecha o seu coração. Você fala, não, eu não vou me envolver com isso. Você fecha o seu coração, não é assim? Estou mentindo? Os homens daqui respiraram fundo agora, não é? Porque é verdade. Os homens fecham o coração. E é exatamente isso que o apóstolo João está falando, que nós não podemos fazer para com os nossos irmãos. Vendo a necessidade deles, nós não podemos fechar os nossos corações e impedir que o amor de Deus transborde por eles. É isso que o apóstolo João está impedindo que nós façamos aqui, está ordenando que nós não retenhamos essas emoções, que não se trata de um mero sentimentalismo, mas se trata de um altruísmo solidário. Aquela pessoa, aquele irmão, é filho de Deus assim como eu. É impossível não me compadecer dela. É impossível não olhar para ela e querer ajudá-la. Isso não pode acontecer. E João termina esse ponto falando, como pode o amor de Deus permanecer nele? Isso é uma pergunta retórica. João está falando, ou seja, uma pessoa que não vive isso é uma pessoa que não tem o amor de Deus. É uma pessoa que não partilha da natureza amorosa do Pai. O Pai derramou o seu amor por nós. Como você, sendo filho de Deus, não vai partilhar dessa natureza também? E assim nós terminamos o segundo elemento que forma o amor cristão, que monta a fórmula do amor cristão, que é o altruísmo solidário. Mas nós podemos aplicar essa verdade às nossas vidas nos seguintes termos. O apóstolo João, como eu disse, ele muda do contexto plural para o contexto singular. Os irmãos lembram? Eu falei isso agora há pouco. João foca em um irmão, ilustra isso a partir de um irmão. E nós, muitas vezes, somos tentados ou queremos resolver todos os problemas do mundo, não é verdade? Nós falamos, não quero resolver a fome mundial. Essas são as top models que falam isso, não é? Eu quero a paz mundial, né? E todos focam na paz mundial. Ou todos resolver todos os problemas do mundo. Ok, nós de fato queremos isso. Seria maravilhoso o mundo em que tudo fosse resolvido, não é mesmo? Seria maravilhoso. Mas deixe-me falar algo. A Bíblia não coloca esse fardo sobre nós. A Bíblia não coloca todos os problemas de todo o mundo sobre as nossas costas. E não apenas porque o nosso foco está na igreja, mas porque Deus quer que nós amemos o nosso próximo. Isso é importante. Amar o próximo não significa amar a todos ou sanar a necessidade de todos, mas significa sanar a necessidade daquele irmão que está ao seu lado. Um de cada vez. E isso envolve que nós tenhamos prioridades estabelecidas, que nós tenhamos atenção aos nossos irmãos como indivíduos, assim como nós estudamos há pouco. Nós devemos sanar as necessidades, ajudar os nossos irmãos um de cada vez. Nossa preocupação não tem que ser com todos os problemas do mundo. Nossa preocupação não tem que ser com a Igreja Universal, ainda que nós devamos orar por ela, sem dúvida. Mas a sua obrigação, a minha obrigação, em primeiro lugar, é para com o irmão que está ao seu lado. Nós devemos fazer isso um a um. Conta-se uma história de um menino que determinada época do ano ele foi para a praia. Era uma praia muito bonita, ele ia lá todo ano. Mas daquele ano específico houve um fenômeno na maré e a maré baixou. E milhares de milhares de estrelas do mar ficaram na areia. E os irmãos sabem que estrela do mar na areia ela seca e morre. E aquele menino desesperado ia uma a uma, corria, imagine um menininho correndo, lá colocando a estrelinha do mar na água, e voltava e pegava mais uma, e colocava a estrelinha do mar na água, pegava mais uma, ia e ficou o dia inteiro fazendo isso. Chegando no final do dia, o pai daquele menino, vendo que o menino já não aguentava mais correr de um lado para o outro com estrelas do mar, o pai do menino falou assim, meu filho, você não vai conseguir salvar essas estrelas do mar. Você não pode resolver o problema de todas elas. Então o menino abaixou a cabeça, pegou uma estrela do mar, ficou olhando para ela, andou um pouco, colocou a estrela na água, voltou para o pai e disse, mas a vida daquela estrela eu salvei. A vida daquela estrela do mar eu salvei. Eu posso não salvar a vida dessas milhares de estrelas do mar que estão aqui, mas a vida daquela estrelinha eu fiz a diferença. Vejam como a nossa vida cristã é parecida também. Nós não conseguiremos resolver todos os problemas do mundo, até porque nossos braços não são tão longos para isso. Mas Deus não exige isso de nós, meus queridos. Deus exige que nós olhemos para o irmão que está ao nosso lado. Deus exige que nós olhemos para o nosso próximo e que nós derramemos esse amor ao nosso próximo. E isso constitui, então, o segundo elemento da nossa fórmula. O primeiro elemento começa com a letra D, de doação voluntária. Okay? Isso está no versículo 16. E o segundo elemento, começando com a letra A, fala a respeito do altruísmo solidário, algo que nós fazemos para os outros, pelos nossos irmãos. E agora nós vamos completar a nossa fórmula, ok? Se você faz palavras cruzadas, você já imagina a letra que vai vir aí. E você sabe que é a letra R, por favor. É o R de realidade prática. Ou seja, agora nós terminamos a nossa fórmula. E você pode levar isso para a sua casa e colocar em prática. Porque amor é igual a dar. E dar é um verbo constante que nós percebemos ao longo deste texto que nós estamos estudando. A realidade, o conceito de doação voluntária, o conceito de altruísmo solidário e o conceito que nós veremos agora de realidade prática abarca completamente a realidade do verbo dar. Amor é igual a dar. E no versículo 18 nós temos a conclusão disso. João nos apresenta a conclusão dessa fórmula a respeito do amor cristão. E o terceiro elemento é a realidade prática. Veja o que ele diz no versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. João aqui agora ele faz um duplo paralelismo. E eu preciso que os irmãos me acompanhem aqui agora para que nós não nos perdamos, ok? João ele fala que nós não devemos amar de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Note que João ele vai relacionar essas palavras. E é importante que nós entendamos essa relação para que nós construamos corretamente esse conceito de realidade prática. Os falsos mestres eram homens muito bons em falar, mas péssimos em fazer. Eles eram homens de um papo excelente, mas ação zero. Eles tinham braço curto, eles não faziam nada. Eles falavam muito e não faziam nada. E João agora vai combater isso. João vai falar que o amor cristão não é assim. O amor cristão não se processa assim na vida cristã. E ele fala que nós não devemos amar de palavra. E quando ele fala de palavra, os irmãos precisam olhar para o versículo 18 e nós precisamos entender que ele está contrastando palavra com ação. Isso nos traz uma luz a respeito do que João quer dizer. João está falando que nós não devemos amar com palavras apenas, mas em ações também. Daí nós falarmos que isso se trata de uma realidade prática. Os falsos mestres, eles haviam abraçado conceitos lindos a respeito do amor. Eles haviam abraçado os conceitos filosóficos magníficos. Eles haviam abraçado palavras. E eles pronunciavam, portanto, palavras. Eles não haviam recebido a realidade do amor de Deus. Eles haviam recebido apenas palavras. Palavras vazias, conceitos. Mas João fala que não basta você se apegar a conceitos. Você precisa também agir. Esse contraste é importante. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. E ao falar da boca, ele está falando de pessoas que talvez nos nossos dias seriam um ditado parecido com da boca para fora. Pessoas que falam da boca para fora. Pessoas que apenas falam, mas que não vivem aquilo. E isso contrasta com a verdade que está no final do versículo 18. Notem esses paralelos então. Palavra e ação. Boca, ou da boca para fora, com verdade. Com verdade, João está querendo dizer que nós não podemos amar da boca para fora. Que isso precisa transbordar de uma realidade dentro de nós. Isso precisa transbordar da realidade do amor de Deus que foi outorgado a nós. Isso precisa ser real. Isso precisa ser verdadeiro em nossa vida. E Tiago, ele escreve algo parecido com isso. Provavelmente alguns irmãos já se lembraram de algo que Tiago fala a respeito disso. Sobre não amar só de palavra, mas amar em ação. Acredito que os irmãos tenham lembrado. Vamos ver rapidamente esta referência. Tiago, capítulo 2. Para que nós possamos aprofundar um pouco mais a respeito do conceito de um altruísmo solidário. Veja o que diz Tiago, capítulo 2, os versos 15 a 16. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa ou de alimento de cada dia, ou seja, os bens deste mundo, se eles estiverem necessitados disso, versículo 16 agora, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? A pessoa que Tiago está narrando aqui, nós precisamos lembrar que Tiago escreve para judeus. E essa expressão que Tiago usa aqui, sobre ide em paz, é uma expressão judaica semelhante à boa sorte. Ou seja, eu vejo a necessidade do meu irmão e falo, ó, boa sorte. aqueça o seu coração, vai dar tudo certo no final, Deus está contigo, Deus tem um grande plano para a sua vida, fica tranquilo, vá com Deus. Tiago está condenando isso, ele está falando, que proveito há nisso? Você não sustentou o seu irmão, você não supriu a necessidade dele, isso não é amor cristão. E é um conceito muito parecido com o que João está explorando ali. É um conceito paralelo, é um conceito muito semelhante a esse. E o próprio conceito de amor para os judeus é um conceito muito diferente do que nós temos hoje. Para nós, amor é um sentimento. Então nós pensamos em coração, em palavras. Mas para o judeu, amor é ação. Para o judeu, quando ele pensa em amor, ele pensa em mãos e não em coração. Não é à toa que João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira e esse amor se expressou em dar o seu filho por nós. Vejam como o amor de Deus não é esse amor romantizado que nós temos hoje. Não é esse amor sentimentalista, esse amor barato de emoções. Não, é um amor que se expressa numa realidade prática. E a mesma realidade que Tiago fala e a realidade que o apóstolo João está falando. E o veredito dos dois é muito semelhante. Os dois falam que uma pessoa que não vive a realidade prática do amor, no final das contas, ela não é crente. Porque se o amor de Deus, que é o padrão de amor, é a realidade do amor, é um amor que dá, é um amor que se expressa em ações, como pode alguém que não expressa isso em ações partilhar dessa natureza divina do amor de Deus? Não faz sentido isso. Então João dá o veredito e com isso conforta o coração daqueles crentes novamente, os crentes da Ásia Menor, dizendo que aqueles homens não eram crentes, os falsos mestres não eram crentes. Hoje é dia dos pais, não é? Todos os pais aqui, um feliz dia dos pais a todos. Mas no Facebook, uma frase contínua hoje é a seguinte, vocês viram isso no Facebook ou já ouviram isso alguma vez na vida de vocês? Não basta ser pai, precisa participar. Ok, agora vamos trazer isso para a realidade da igreja. Exatamente a mesma coisa que Tiago e João estão falando. Não basta você ser irmão, você precisa participar. Você precisa participar da vida do seu irmão, olhar atentamente a ele, olhar para o seu próximo, visando a suprir as necessidades dele. E essas necessidades podem ter muitas formas. E existe um custo nisso. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar esse custo. E o custo é que muitas vezes as nossas emoções não acompanharão as nossas ações. Afinal de contas, deve ter sido muito prazeroso para Jesus morrer na cruz por nós, não é? Foi muito bom, não é? Pois ué, não é essa a expressão de amor? Se essa expressão de amor e Cristo sofreu por nós, será que o nosso amor sempre será acompanhado pelas nossas emoções? Será que nós sempre demonstraremos o nosso amor com um grande sorriso? Será que nós sempre demonstraremos o nosso amor de uma maneira espontânea, de uma maneira leve? Ou será que muitas vezes isso será custoso para nós? Isso pode custar muito de nós, irmãos. Isso pode custar o nosso tempo. Isso pode custar a nossa concentração. Afinal, nós precisamos olhar atentamente para os nossos irmãos. Nós precisamos prestar atenção neles. Isso pode nos custar organização também. Porque nós precisamos estabelecer prioridades para ajudar os nossos irmãos. Há um tempo atrás, nós estudamos a respeito de prioridades. Os irmãos se lembram? Nós estudamos que, para servir melhor, nós precisamos estabelecer prioridades. E amar os nossos irmãos exige organização e exige o estabelecimento de prioridades também. Nós precisamos ser organizados para que possamos ajudar aos nossos irmãos. Isso pode custar também o seu tempo de comunhão. O tempo que você teria de lazer, na verdade, agora vira o seu tempo de comunhão aqui na igreja. Porque você nunca vai reparar nos seus irmãos se acaba o culto e você vai embora. Se você não vem ao culto de quarta-feira, porque você não quer, não porque você não pode. Irmãos, o culto de quarta-feira ilustra muito bem essa verdade. Porque o momento de oração ali é o momento do derramar-se da igreja. É onde você pode ver a necessidade real de cada um dos seus irmãos sendo derramada para a congregação. Isso pode lhe custar tempo, concentração, organização. Isso pode lhe custar tanto. Mas lembre-se que o nosso padrão de amor é o padrão de Cristo por nós. Isso não é personalizável. João não está dando margem para qualquer outro tipo de amor aqui. Se este amor custou a vida do próprio Cristo, não há problema algum em nós darmos o nosso tempo, em nós darmos os nossos recursos, em nós organizarmos a nossa vida para que possamos servir melhor. O padrão de amor de Cristo é alto e este deve ser o nosso padrão. Isso ilustra, finalmente, a fórmula do amor cristão. Okay? Eu falei que era fácil, não é? É simples essa fórmula, não é? É a fórmula onde o amor cristão é igual a dar. E esse dar, essa atitude de dar, é manifesta, é expressa em uma doação voluntária. A doação que Cristo fez da sua vida voluntariamente por nós. É expressa também em uma atitude altruísta e solidária pelos nossos irmãos. Olhar as necessidades do nosso próximo e viver, demandar recursos, despender tempo para que nós possamos suprir essas necessidades. Isso também é marcado, o R da nossa fórmula, por uma realidade prática. Não bastam palavras, não bastam conceitos, nós precisamos agir. E esta é a fórmula do amor cristão que João apresenta para nós. Não é romântico, mas é bonito, ainda assim, que ilustra de maneira viva o amor que você recebeu, o amor que eu recebi, e agora que nós precisamos transbordar uns aos outros. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo seu amor derramado em nossas vidas, Pai. Obrigado porque agora, através do seu Espírito, nós derramamos este amor que nós recebemos aos nossos irmãos. E obrigado porque nesse transbordar nós podemos ver o crescimento uns dos outros, nós podemos nos ajudar mutuamente. Não é à toa que a sua palavra fala tantas vezes a respeito da relação entre os irmãos. Diversas vezes nós lemos que nós devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros, e não é à toa que a sua palavra fala isso, Pai. Porque o seu amor é manifesto, é expresso, é ilustrado em dar. O Senhor deu a sua vida por nós. O Senhor nos deu a dádiva da vida eterna e nós agora precisamos transbordar isso para os nossos irmãos. Mas obrigado porque nós não precisamos apenas esperar atos heróicos ou atos grandiosos para que nós façamos isso. Não! Nós podemos fazer isso em atos pequenos, Pai, do nosso dia a dia, demonstrando nosso cuidado, nosso zelo, nosso amor pelos nossos irmãos em cada pequeno compartimento do nosso dia a dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a perceber as necessidades dos nossos queridos. Ajuda-nos, Pai, a ser concentrados, atenciosos nisso. Ajuda-nos a estabelecer prioridades, Pai. Ajuda-nos, por favor, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje, Pai. Porque o seu amor, ele tem um sério elemento, um grande elemento de realidade prática. Porque o Senhor nos amou e deu o seu Filho. E nós não amamos apenas ao Senhor, mas por causa desse amor agora nós amamos uns aos outros. E pedimos que o Senhor também nos ajude a demonstrar, a dar esse amor aos nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, por favor, com o seu Santo Espírito em nossas vidas. É o que pedimos gratos, em nome daquele que deu voluntariamente a sua vida por nós. Amém.